Mas agora vamos falar da greve da UFSC. Né? Essa semana foi mais uma semana de greve, a segunda semana de greve, e aconteceram várias atividades lá na UFSC. Uma delas foi o fechamento do RU na quarta-feira, o que gera bastante discussão na mídia e tal. A mídia fica alvoroçada, né? Diz, ah, fechou o RU e tal. Então a gente vai ouvir agora o Renato Miles, que é do comando de greve dos trabalhadores ali da Universidade Federal, para que ele nos fale um pouco sobre essa segunda semana de greve na UFSC, em que a gente já percebe aí também um crescimento, né, no número de pessoas envolvidas na greve, uma das greves, das maiores greves aí que já se tem visto na UFSC desde 2015. Bom dia, Renato, tudo bem?
Bom dia, Elaine, tudo e com você?
Tudo
bom,
beleza.
Dia também aos ouvintes da Rádio Campestre, é muito, muito legal falar com vocês. O trabalho que vocês fazem com a gente é muito significativo, viu?
Então, Renato, como foi essa segunda semana, né? Teve esse fechamento do RU por um dia. Como é que foi, assim, a receptividade aí na universidade? Como está a organização dos trabalhadores? Conta pra gente.
Olha, Dani, a greve cresceu muito essa semana, né? A gente tem percebido que cresceu muito e ainda tem muito a crescer. Ela é muito forte nas bases, né? E tem crescido muito nacionalmente também, o que tem nos deixado com uma perspectiva bastante positiva, né, em relação aos possíveis desfechos do movimento. Tem uma semana muito intensa que começou lá no domingo, no ato junto lá nos trabalhadores do Sintrazem. Nós tivemos também um ato importante na segunda-feira em apoio aos trabalhadores do Hospital Universitário, que também estão em greve junto conosco, né? Os técnicos lá estão tendo uma boa adesão à greve. E na quinta-feira, né, a gente teve esse ato, que foi, eu acho, que o ato de mais impacto, né, que a gente teve essa semana de fechamento do estudante universitário.
E é importante, Renato, salientar para a comunidade, né, por que que foi feito esse ato lá no RU, né? O que que acontece hoje no restaurante universitário?
A gente decidiu fazer esse ato de fechamento do restaurante como uma denúncia forte das condições precaríssimas dos trabalhadores do restaurante universitário. O restaurante, ele foi entregue essa cozinha nova, esse salão novo do restaurante que a gente tem hoje, né, que já não são mais novos, mas que eram novos na época, foram entregues em 2011, com uma capacidade já aquém do que era demanda naquela época, mas uma capacidade de produzir 5 mil refeições. E ele já entrega esse ano, né, 9 mil, né, todos os dias. É evidente que nessas condições o restaurante não tem estrutura necessária para entregar isso, né? Tanto no número de trabalhadores quanto nas condições de infraestrutura. Então a gente tem uma situação, os trabalhadores denunciaram, né, que sobe esgoto na cozinha, que tem acidentes graves de trabalho acontecendo, que tem infestações, né, de pragas. É uma situação, assim, dos trabalhadores terrível, né? Além da falta de refrigeração, enfim. As condições de trabalho no restaurante universitário são muito precárias, tanto para os servidores estatutários, né, servidores públicos do regime jurídico único, os colegas técnicos, quanto para os trabalhadores terceirizados, né, que operam em boa parte a cozinha ainda, né, e que têm uma situação muito mais difícil, né, de contratual, enfim, não tem estabilidade, né, tem uma situação trabalhista muito mais precária, né, do que a nossa. Então, fez esse ato também em solidariedade a esses trabalhadores. Em solidariedade também a todos que almoçam no restaurante, todos que comem no restaurante. Porque as pessoas têm que saber que as coisas não estão normais, né? O nosso ato foi uma denúncia de que as coisas não estão normais. O pessoal que está todo dia comendo no restaurante, os estudantes, os trabalhadores que comem todo dia no restaurante, tem que saber que estão indo lá todo dia comendo uma comida que está sendo feita em condições precaríssimas, né? Nosso ato também teve bastante receptividade, viu? É claro, sempre tem aqueles que reclamam, né, que se sentiram muito com a paralisação do restaurante, mas a gente teve uma boa receptividade da comunidade, dos próprios estudantes, do movimento estudantil, dos trabalhadores, da comunidade em geral, da comunidade universitária.
E, Renato, como é que está em nível de Brasil? Porque a gente sabe que as negociações não são feitas aqui, né? As negociações são em Brasília com a FASUBRA, a Federação dos Sindicatos das Universidades. Alguma novidade para que essa greve não se estenda tanto?
Olha, Elaine, por enquanto não, viu? A gente não tem ainda nenhuma movimentação séria do governo federal para apresentar proposta, né, de ajuste salarial, de reestruturação da carreira, de recomposição do orçamento das universidades, para que a gente possa voltar, né, ao trabalho o quanto antes. Então isso é o que nos desanima, né? Porque esse governo foi eleito com uma certa expectativa, né, de que priorizaria a educação, priorizaria as universidades, e não é isso que a gente está vendo. No entanto, a nossa greve está crescendo muito. Hoje a gente já está em, são 59 universidades paradas e 4 institutos federais da base da FASUBRA, né, que tende a pressionar ainda mais o governo federal. E a gente teve a notícia, né, de outras duas categorias da educação federal que vão entrar em greve também. O SINASEF, que é o sindicato que representa os técnicos, os professores dos institutos federais, indicou greve dia 3 de abril. E o ANE, Sindicato Nacional, que é o sindicato que representa os docentes das universidades federais, indicou greve para o dia 15 de abril. Então a gente vai ter aí uma onda de greves da educação pública federal.
É, isso é importante. E para a semana que vem, então, uma nova semana de luta, é importante, né, a gente deixar claro aí para a comunidade de que muitas das condições do RU também estão em toda a universidade e os trabalhadores estão parando para que a universidade também não tenha que parar por conta disso, né? Então é importante esclarecer a população das precariedades que os trabalhadores vivem em quase todos os setores hoje. E que também não é só culpa da reitoria em questão, né? Nós temos aí anos e anos de descaso e de encurtamento do orçamento, né?
Claro. É, o próprio restaurante, né? Quando ele foi entregue em 2011, ele já estava aquém da demanda. Então, são anos, diferentes reitorias passaram, diferentes governos passaram, e essa situação se alongou, né? Até o ponto em que as coisas estão hoje são muito precárias. A gente, bom, está vendo a situação também, né, dos nossos colegas do hospital universitário, situações gravíssimas acontecendo no hospital universitário, em relação às condições de trabalho, a falta, né, inclusive, de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores. Tinha uma situação muito precária. É uma situação que foi denunciada por nós lá em 2014, né? Quando da adesão do hospital à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que na nossa universidade em especial teve um capítulo tristíssimo da história, né? Em que a comunidade disse não à adesão a essa empresa, a entrega, né, da gestão do hospital a essa empresa, deixando então de se configurar como um hospital universitário de verdade, né? Gerido pela própria universidade. Mas a reitoria da época, a reitoria da Ozônio, né, que levou o Conselho Universitário para a sede da Polícia Militar para provar contra a vontade da comunidade a adesão a essa empresa. Passaram reitorias, passaram governos, né, e a situação do hospital tá cada vez mais precária. A gente tem uma política de cortes orçamentários desde 2015, de uma forma mais acentuada, mas mesmo antes de subfinanciamento da universidade, né, que acaba nisso, né, com essa situação. Então a gente parou para dizer que as coisas não estão normais, né, Lani? Não dá para continuar. Não dá para continuar o restaurante desse jeito, não dá para continuar o hospital desse jeito, não dá para continuar a universidade desse jeito. E por isso a gente pede para todo mundo que se sente prejudicado com a greve, que, enfim, né, a greve traz prejuízos mesmo, mas que se some na pressão para que o governo possa apresentar uma boa proposta e que possa recompor o orçamento das universidades.